בעזרת השם, דף עין ה' תתנו לי זבחים, עולה פסוע, בבינזון ובדף שלום עליכם. סתם עוז דף עין ד' עמוד ב', נא תרסר עניין שבשו, נא עוד שם פלאברה דניה. קודשים, בקודשים מין מבינו, נוזו ספונצ'ינוס. Vimos na Mishnah o caso que um sacrifício de uma pessoa se misturou com o sacrifício de outra pessoa. E são dois sacrifícios do mesmo tipo. Por exemplo, dois sacrifícios de Hatat. Então, disse a Mishnah, o coelho vai pegar cada animal e vai dizer que está sacrificando em nome do dono correto. Seja ele quem for. Dessa forma, o coelho vai estar sacrificando o sacrifício de Hatat da forma que o Hatat é sacrificado, porque os dois são Hataot, em nome do dono certo. Pergunta, Ve'abai Smicha. A pergunta é que o dono do sacrifício tem que fazer Smicha. Quando Reuven trai o sacrifício de Hatat, ele tem que fazer, se apoiar na cabeça do animal antes do abate. E também Shimon tem que fazer isso no animal dele. Mas não se sabe quem é o animal de Reuven, quem é o animal de Shimon. Namara Yosef Korban Hashim. Fala, Yosef, é verdade. No caso de dois homens, eles não têm como fazer smichá, então os animais não são sacrificados. Eles não têm como cumprir essa mitzvah da smichá. Então, a Mishnah, que diz que vão ser sacrificados, se trata de dois sacrifícios de duas mulheres. E as mulheres estão isentas da smichá. Torá fala da Birel Bnei Israel, os homens do povo judeu têm que fazer smichá, não as mulheres. Pergunta, Valve Corbano, Nashim Ló, se são dois homens, os dois sacrifícios de Hatat não são sacrificados? Eitve, Abai, pergunta Abai, Corban Yachit, Shinitarev, Corban Yachit. Fala, Braita, um sacrifício de Hatat de uma pessoa se misturou com o sacrifício de Hatat de outra pessoa. Ve Corban Tzibur, Shinitarev, Corban Tzibur. Ou um sacrifício de Hatat público se misturou com outro sacrifício de Hatat público. Ou um sacrifício de Hatat do indivíduo se misturou com o sacrifício de Hatat do público. Então o que se faz? O coelho pega o sangue de cada animal, o sangue do abate, e joga como se joga o sangue do Hatat no Mizbeach. Ele tem que jogar quatro vezes, uma vez em cada esquina. Então, mesmo que é um sacrifício de Hatat de uma pessoa e de outra que se misturaram, o Kohen pega o sacrifício, o sangue de cada um e joga como se joga o sangue do Hatat uma vez em cada esquina do altar. Vim natar matana mikol echad yatsa. E fala Braita, se o Kohen não jogou quatro vezes em cada esquina, jogou o sangue de cada um uma vez só no Mizbeach, valeu. A priori, o Kohen tem que jogar o sangue quatro vezes, mas se ele joga uma vez, o sacrifício vale. Vim Natan, Arba Mikulan Yatsa. E fala, Abraita, mais ainda se o coelho pegou o sangue de cada um dos dois animais e jogou o sangue do primeiro em uma esquina, molhando dois lados do Mizbeach, e jogou o sangue do outro também molhando os outros dois lados na outra esquina. Também valeu. Como a gente mencionou, seu coelho joga também uma vez, valeu. Fala, Brenda, quando essas leis se aplicam? Shinitervu Chai, é só se os dois animais vivos se misturaram. Avamitervu Shchutin, mas se os animais foram abatidos e aí se misturaram, não sabemos quem é o dono de qual animal. E o caso aqui é que o sangue se misturou. Noten arba matanod mikulan. Então o Kohen pega o sangue misturado dos dois sacrifícios de Hatat e joga o sangue quatro vezes no Mizbeach, uma vez em cada canto. Como se fosse o sangue de um sacrifício só. É o sangue dos dois sacrifícios que se misturou. Então o Kohen joga quatro vezes, uma vez em cada canto. Vim até Matanachan Mikulon Yatsa e fala para ele, se o Kohen jogou só uma vez, também valeu, como a gente mencionou. Rebbe Omer Falebi. Ruin et amatana. Im mishba k'delaze k'shera. Vemla psula. Fala, Rebbe, nesse caso que o sangue dos dois sacrifícios de Hatat se misturou, então o Kohen tem que jogar o dobro da quantia no Mizbeach. Se ele, digamos, tem que jogar 10 ml em cada esquina, ele tem que jogar agora 20 ml. Porque essa mistura é dos dois sacrifícios. Então tem que jogar 10 ml para um, 10 ml para outro. Vai jogar de uma vez só 20 ml, por exemplo, em cada esquina. Vamos analisar isso melhor na sequência. Então, pergunta a Bai para o que disse Rebel Sefer. Tania Hidu Medetzibu. A Breta diz, o sacrifício de Hatá de uma pessoa se misturou com o sacrifício de Hatá de outra pessoa ou do público. Ou o sacrifício de Hatá do público se misturou com outro Hatá do público. Então, fala Bai, a Breta menciona o sacrifício de Hatá da pessoa e do público. Aparentemente se tratam de casos parecidos. É uma Breta só que menciona tudo isso. Então, Matzibur Gavri, Averri Gavri. O sacrifício público também serve para os homens. Então, aparentemente, quando a Breta menciona o sacrifício da pessoa, também pode ser o sacrifício de um homem, que se misturou com o sacrifício de Hatá de um outro homem. E a Breta diz que vão ser sacrificados. Então, uma prova contra Rav Yosef. Rav Yosef tinha dito, uma vez que Reuven não tem como fazer Smichá nem Shimon, porque não se sabe qual é o sacrifício de Reuven e qual é de Shimon, então os dois animais não são sacrificados. Aparentemente, a Breta se trata de sacrifícios de homens que se misturaram. E a Breta diz que vão ser sacrificados. Animais vivos que se misturaram, não sabemos qual é o animal de quem. Não, eles não têm como fazer smichá, mesmo assim vai ser sacrificado. Tanto que a Breta fala, vai pegar o sangue de um animal e jogar quatro vezes, o sangue do outro animal jogar quatro vezes também. A prova contra a Yosef, se vê mesmo que eles não têm como fazer smichá, não tem como se apoiar na cabeça do Hatat antes do abate, mesmo assim vai ser sacrificado. Amarava Betisbera. Farava, você sustenta que essa explicação da Breita? Farava para Bai. Hametarastai, assim que você quer explicar? Dektani, olha só o que diz a Breita. Bamedvarim amurim, chinitarvu chayim. Avalitarvu shchutin, lo. Disse a Breita, quando essa lei se aplica, que o Kohen vai pegar o sangue de cada animal e jogar quatro vezes no Mizbeach? É só se eles se misturaram vivos. Mas se eles foram abatidos já, e depois se misturaram, depois do abate a gente não sabe qual animal de quem, então a lei é diferente. Pergunta Rava, Malin Chaim, Malin Shchutim. Que diferença faz se os animais estão vivos ou já foram abatidos? Ou seja, pergunta Rava, o que acontece se os dois animais foram abatidos, e depois do abate a gente não sabe de quem é o animal? Então, falava, se o sangue não se misturou, o Kohen vai fazer a mesma coisa. Pegar o sangue do primeiro Hatá e jogar quatro vezes. Pegar o sangue do segundo Hatá também jogar quatro vezes. Como o caso, se os animais vivos se misturaram, a mesma lei vai se aplicar. O Kohen vai abater cada animal, pegar o sangue de cada um e jogar quatro vezes no Mizbeach, uma vez em cada canto. Então, que diferença faz se os animais foram abatidos ou não? No caso que o sangue se misturou, aí faz diferença. O Kohen vai pegar o sangue misturado dos dois Hataot e jogar quatro vezes no Mizbeach, mas o que a Breta diz faz diferença se o animal está vivo ou não. Ou se misturou depois que foi abatido. Perguntava qual é a diferença. E lá, então falava o que a Breta veio falar é outra coisa. O que disse a Breta, Chaim, Shchutim, é outra coisa. Essa lei, que o Kohen vai pegar o sangue e jogar quatro vezes de cada sacrifício, é numa situação que os animais foram abatidos, mas estão na mesma situação como se estivessem vivos. Ou seja, se os animais estão vivos e se misturaram, o Kohen vai abater cada um e pegar o sangue de cada sacrifício num utensílio diferente e jogar quatro vezes no Mizbeach. Fala Breita, essa lei também se aplica num caso que os animais foram abatidos, mas o sangue não se misturou, como se estivessem vivos e o sangue não se misturou. Como o caso de antes, o Kohen vai pegar o sangue de cada um, o sangue dos dois não se misturou, e jogar quatro vezes no Mizbeach. Avá bebolel noten arma matronot lekulam. Aí fala Breta, porém, num caso que o sangue dos dois sacrifícios se misturou, aí a lei é diferente. O Kohen pega o sangue misturado e joga quatro vezes no Mizbeach. Complementa a Breita que se o Kohen pegou o sangue e jogou uma vez só no Mizbeach, o sangue da mistura, valeu. Mesmo que a priori ele tinha que jogar uma vez em cada canto, jogou uma vez, é suficiente. Então, isso muda tudo. Diz Rava, O caso da Braita não foi que os animais estão vivos e se misturaram, e não sabemos qual é o animal de quem, qual é o sacrifício de Reuven, qual é o sacrifício de Hatat de Shimon. Não é esse o caso. O caso é Shrutim Keel Hai. O caso é que os animais foram abatidos e sabíamos naquele momento qual era o sacrifício de Reuven, qual era o sacrifício de Shimon. Ou seja, que Reuven fez smicha no seu animal, Shimon fez smicha no seu animal. Eles foram abatidos e aí a confusão começou. Não sabem mais de quem é o animal de quem. Então, nesse caso, a smicha foi feita já. Depois do abate, a confusão começou. Aí fala, Breda, tudo bem, o Kohen pega o sangue do Hatat, joga 4 vezes, o sangue do outro Hatat joga 4 vezes, se jogou 1 vez, também valeu. Porém, fala a Breda, no caso que o sangue se misturou, o Kohen joga o sangue da mistura 4 vezes. A Breda não se refere a um caso que antes do abate os dois animais se misturaram? Daqui, no momento do abate, tudo estava claro, e Reuven fez smicha. Se apoiou na cabeça do animal. Shimon também fez o seu sacrifício. Então não tem nenhuma prova dessa Breda contra Rav Yosef. Pode ser que Rav Yosef tenha razão. Se eles não têm como fazer smicha, os dois animais não são sacrificados. Rebbe Omer disse Rebbe na Breda. Ruili tamatana imeshba kdelaze kshira vimla psula. Disse Rebbe, se o sangue dos dois rataot se misturou, o Kohen tem que jogar o dobro do sangue em cada canto. Ou seja, se ele jogaria para um sacrifício de Hatat 10 ml, por exemplo, agora ele vai ter que jogar 20. Porque está jogando o sangue em nome dos dois sacrifícios de Hatat, do sangue que se misturou. Se o Kohen não jogou o dobro, não valeu. Pergunta, o Mikle Rebbe Aisvará, como a Breda pode falar que essa é a opinião de Rebbe? Que existe uma medida mínima do sangue do sacrifício ser jogado no Mizbeach? Olha só a Braita. Amarebi, Litvira Rebeliezer, fala Rebi, conforme Rebeliezer, viramos a página. Hazá, kol shiur metaeret, hazá, inatricha shiur, hazá, mechza kasher, mechza pasur. O ponto aqui é com relação à impureza do falecido. Tumatmet. A pessoa se purificou a impureza do falecido, ele tem que passar por um processo de purificação que demora 7 dias. No terceiro e no sétimo dia desses 7 dias, essa pessoa impura tem que receber azat meihatat, o espirro da água da purificação, água da fonte, com as cinzas da parado, uma da vaca vermelha. Disse Rebbe, conforme Rebbe Nezer, não existe uma medida mínima para esse espirro valer. Não existe uma medida mínima, então qualquer medida que o coelho espirra dessa água no impuro já é suficiente. Então, fala, mas se não tem uma medida mínima, conforme Rebbe, com relação a Azat Meihatat, então faz sentido dizer que não tem uma medida mínima também com relação ao sangue do sacrifício. Também no caso do sangue do sacrifício, Rebbe vai dizer que independente de quanto sangue o Kohen jogou no Mizbeach, o sacrifício valeu. Isso não é como o Rebbe na Braita, que a gente acabou de ver. Rebbe diz que tem uma medida mínima para cada sacrifício de Hatat, e por isso se o sangue dos dois sacrifícios se misturou, o Kohen tem que jogar o dobro em cada canto. Não é como o Rebbe aqui, que diz que não tem medida mínima. Então vamos ver duas respostas. De Vreda, beleza. A primeira resposta é que, conforme Rebbe tem medida mínima, também com relação a Zat Mei Hatat, da purificação do impuro, tem medida mínima para a água ser jogada nele. Rebbe diz que conforme Rebeliezer, dever Rebeliezer não tem medida mínima. Mas Rebbe discute, diz que tem medida mínima no caso da Azad Meihatá, da purificação, e também no caso do sacrifício, tem uma medida mínima de sangue que o Kohen tem que jogar no Mizbeach. Essa é a primeira resposta. Uma outra resposta é que um assunto não tem a ver com outro. Pode ser que Rebbe concorda com Rebbe Eliezer que com relação a Azat Meihatá não tem medida mínima da água da purificação para ser jogada no impuro, mas no caso do sangue do sacrifício tem medida mínima, ou seja, cada lei tem os seus parâmetros. Então são duas respostas. Continua. Vamos introduzir alguns conceitos e revisar o que a gente viu na Mishnah também. O caso aqui é, digamos que um sacrifício de Olá de Reuven, outro sacrifício de Reuven, se misturou com o sacrifício de Behor, de Shimon, ou o Maasê. Então, como a gente viu, o sacrifício de Behor é um animal primogênito, que tem que ser sacrificado. E o sacrifício do dízimo é o dízimo da nova cria, que também tem que ser sacrificado. O sacrifício de Olá tem leis diferentes do sacrifício de Behor e Maasê. E o sacrifício de Olá de Reuven se misturou com o sacrifício de Olá de Shimon. Então, disse a nossa Mishnah, como a gente vê melhor na sequência, que nenhum dos dois animais pode ser sacrificado, tem que ser levado para o pasto. Os animais vão ser levados para o pasto, vamos deixar eles lá até que eles se tornem Balemumim. Um sacrifício Balmum é um sacrifício que se fraturou ou sofreu algum defeito. Vamos chamar ele de sacrifício defeituoso. Não pode ser mais sacrificado. E no caso do sacrifício de Behor, que se tornou defeituoso, Balmum, ele tem que ser dado para o Kohen. O Kohen pode abater e comer a carne. E tem um sacrifício de Behor que se mistura com um sacrifício de Olá. Quando o sacrifício de Olá, outro sacrifício que não seja Behor e Maser, qualquer outro sacrifício que se torna defeituoso, tem que ser dado para o Betamigdash. Então, temos um sacrifício de Behor que se tornou defeituoso e um sacrifício de Olá que se tornou defeituoso. Não sabemos qual é qual. Então, a pessoa tem que fazer o resgate do sacrifício de Olá. Quando o animal foi santificado para o sacrifício, não podemos fazer nenhum resgate. Ou seja, o animal tem que ser sacrificado. O animal tem que do Shataguf, santidade corporal do sacrifício, tem que ser sacrificado. No momento que o animal se torna defeituoso, Balmum, ele não tem mais a Kedushá Taguf, ele perdeu a santidade corporal do sacrifício, porque um animal defeituoso não pode ser sacrificado. Mas o animal tem uma certa santidade chamada Kedushá Damim. O seu valor tem a santidade ainda. Ou seja, que o valor pertence ao Beit HaMikdash. Um dos animais é um sacrifício de Olá. Então, o valor desse animal pertence ao Beit HaMikdash. Não sabemos qual animal. Então, disse a Mishnah, a pessoa, ele vê qual é o animal mais caro, e ele vai, digamos, o animal mais caro vale 1.000, o outro vale 500, então ele tem que trazer 1.000. E vai fazer o resgate. No momento que o animal se tornou defeituoso, ele pode ser resgatado. Esse animal tem que deixar de mim. O valor tem a santidade. Tem uma santidade monetária, que o valor pertence ao Beit HaMikdash. A pessoa pode falar que a santidade do valor desse animal vai passar do animal para dinheiro. Então ele traz 1.000. Esses 1.000 agora, que foram o dinheiro do resgate, então agora pertence ao Beit HaMikdash. Dessa forma, o sacrifício de Olá, que se tornou defeituoso no pasto, foi resgatado. E o dinheiro é dado para o Beit HaMikdash. Reuven, que era dono do sacrifício de Olá, trouxe esses 1.000 e dá esses 1.000 para o Beit HaMikdash. E agora tem os dois animais ainda estão no pasto, se tornaram defeituosos. Um dos animais é um sacrifício de Behor. E o Behor, o animal primogênito que se tornou defeituoso, tem que ser dado ao coelho. Então, não sabemos qual é o animal primogênito. Então, os dois animais são dados ao coelho. Quando um sacrifício de Behor se torna defeituoso, ele não pode mais ser sacrificado, mas ele não pode ser resgatado também. A Torá fala, Lotivde, não resgate o Behor primogênito, o Balmum, e muito menos o Behor que não tem nenhum defeito. O Behor Balmum pertence aos Kohanim. E os dois animais vão ser dados aos Kohanim, porque um deles é o Behor. Então, um deles era o sacrifício de Olá, que se não defeituoso foi resgatado. O outro é o Behor defeituoso que tem que ser dado aos Kohanim. Então, na dúvida, os dois animais são dados para os Kohanim. Isso falou nossa Mishnah. Amar Rabi Bar Chama, disse Rabi Bar Chama, Behor lebet shamay en ma'achilin en idot. Tmuratoma. Traz Rabi Bar Chama uma discussão entre Bet Shamay e Bet Hillel. A Torá associa a lei do Behor com a lei do Shlamim. E no caso do Shlamim se trata lá de Hazé Veshok, o peito do animal, a perna que é dada para o Kohen. A Torá associa o Bechor com essas partes do Shlamim. Conforme Beit Shammai, a Torá também associa um Bechor Balmu, um sacrifício do animal primogênito defeituoso. Também está associado com o Hazé Beshok do Shlamim. Então, conforme Beit Shammai, assim como uma pessoa impura não pode comer essas partes do sacrifício de Shlamim, uma pessoa impura não pode comer também um sacrifício de Bechor defeituoso. Betilei sustenta que a Torá associa o Bechor com o Shlamim, mas é um Bechor não defeituoso. Quando o Bechor ele tem que ser sacrificado, a carne é comida, depois do sacrifício, como o Shlamim. Essa carne é dada para os Kohanim comerem. Como é se o peito e a perna do Shlamim que é dada para o Kohen. De conforme Betilei, a Torá não associa o Bechor Balmum defeituoso com o Shlamim. Então, conforme Betilei, quando o Bechor se torna defeituoso, esse Bechor defeituoso é dado para o Kohen. Mas também uma pessoa impura pode comer esse Bechor. Então, conforme Beit Shammai, que uma pessoa impura não pode comer carne do Bechor Balmum, o que acontece com relação a Tmurá? Revisando o que é Tmurá. Tmurá é quando a pessoa tenta substituir um animal pelo sacrifício. Então, digamos que ele tem um Bechor, um animal primogênito, Balmum, se tornou defeituoso. Ele fez a Tmurá. Ele diz que o animal B é substituto desse Bechor Balmum. Então, é proibido fazer isso. A Torá diz que é proibido tentar substituir o sacrifício por um outro animal. E se ele fez, a santidade desse Bechor Balmum se estende e santifica também esse animal da Tmurá, esse animal B, que foi um animal da tentativa de substituição. Então, esse animal B era um animal laico. A pessoa tentou substituir o Bechor Balmum por esse animal B. Os dois animais têm a mesma santidade. Então, pergunta no Barca. Conforme Beit Shammai, a pessoa impura não pode comer carne de Bechor Balmum, primogênito defeituoso. O que acontece com relação a Tmurá, o animal B, da substituição? Será que se esse animal se tornou defeituoso, uma pessoa impura pode comer, ou será que não? Bechor Enunivde, Tmuratô Mal, mencionamos essa lei. Quando qualquer sacrifício se torna defeituoso, pode ser resgatado. Esse animal não tem mais que do Shataguf, não tem mais santidade corporal do sacrifício, tem que do Shatamim. Santidade do valor. O valor pertence ao Betamigdash. A pessoa pode transferir essa, a santidade do valor do animal para dinheiro. E o animal se torna um animal laico. A pessoa pode abater e comer, fazer o que ele quiser com o animal. No caso do Bechor, não. No caso do Bechor, é proibido fazer o resgate, mesmo que o Bechor se torne defeituoso. O que acontece com relação a Tmurá? A pessoa tentou substituir o animal B, o animal laico, no lugar do Bechor. Agora, ele não pode resgatar o Bechor Balmum. Será que ele pode fazer o resgate da Tmurá? Esse animal B recebeu a santidade do Bechor, se tornou defeituoso. Será que a pessoa pode fazer o resgate desse animal B? Tentar transferir a santidade do valor desse animal B, da Tmurá, para dinheiro? Bechor enu nishkar belitra. Uma outra lei que a gente não mencionou. Quando o Kohen recebe a carne do Bechor Balmum, do primogênito que se tornou defeituoso, ele pode vender a carne, mas só a olho. Ele não pode pesar a carne numa balança, porque é um desprezo para o sacrifício. Parece como carne de açougue. Então, os sábios proibiram que a pessoa pese a carne do Bechor Balmum para vender. Pode vender a olho. Então, Tmurá tomar. O que acontece? A pessoa fez a Tmurá. Pegou o animal B. Agora o animal B tem a identidade do Bechor. Esse animal B se tornou defeituoso e foi dado ao Kohen. Será que o Kohen pode vender a Tmurá por peso? Amarava falava, Tânia disse a Breta, Bechor uma ser mishum emu ou sim Tmurá. O Tmurá tanca eu disse bem, farava, tanto com relação ao sacrifício de Bechor ou do dízimo. No momento que se tornam defeituosos, é possível fazer a Tmurá. Se a pessoa pega o animal B e diz que é substituto do Bechor ou do Maser, que se tornaram defeituosos, o animal B tem a santidade No primeiro animal. E fala a Braita, o Tumuratam Kayotseba, as mesmas leis que se aplicam ao primogênito ou ao dízimo, se aplicam agora à Tumura. Então isso responde todas as questões. Não tem nenhuma diferença entre a lei da Tumura e a lei do animal principal, primogênito ou dízimo. Baira Marham, pergunta na Marham. Hitfis Behor Lebedeka Baitmal, Maushishkol Belitra. Fala na Marham. A pessoa tinha, digamos, um animal primogênito. Não tinha sido danificado. Ele ia sacrificar, o animal sofreu um defeito, alguma fratura, se tornou Balmum, não pode mais ser sacrificado. Como a gente mencionou, o animal pertence ao Kohen. Tem que ser dado ao Kohen. Agora o Kohen recebeu esse Behor Balmum e ele deu esse animal para o tesouro do Betamigdash, para o Betekabait. Agora o animal tem também a santidade do Betekabait, do Shat Betekabait. Pertence ao tesouro. Agora, Malchishkol Belitra, agora o tesoureiro do Betamigdash, o Gizbar, ele quer vender esse Behor Balmum. Será que ele pode pesar essa, a carne na balança para vender? Rav Hadek Deshadif Odima Ziluta de Behoradif. A questão que predomina. Por um lado, temos o lucro do tesouro do Betamigdash. É melhor que o tesoureiro pese a carne para se assegurar que o Betamigdash vai receber o valor que merece. Por outro lado, tem o desprezo do Behor. É carne de Behor ainda. Então, talvez é proibido que pesem essa carne na balança, para não parecer que é carne de açougue. Então, o que predomina? O lucro do Betamigdash ou o desprezo do Behor? Namara Deus se barzvida tashmavara, Deus se barzvida uma prova. Itarvu be Behor be maser. Iru atista, avu ve ochlu ke Behor ke maser. Como a gente mencionou no começo da sugiá, vamos revisar. Digamos o sacrifício de Olá de Leuven se misturou com o sacrifício de Behor de Shimon. Os dois animais são levados para o pasto. Vamos esperar que eles sofram alguma fratura, se tornem balemumim, defeituosos, não podem ser mais sacrificados. O sacrifício de Olá pode ser resgatado, o sacrifício de Behor não. Então, fala a Braita. Veuchlu ke Behor u ke Maser. A mesma lei que se aplica ao Behor, ou o sacrifício do dízimo no caso, se aplica também a outro animal. Ou seja, parece que Lavle membra de nome Shkalbilitra, aparentemente se vê daqui que não podemos pesar a carne de nenhum dos dois animais. Quando o sacrifício de Olá se torna defeituoso, pode ser resgatado. E o dinheiro do resgate é dado para o Betamigdash. Para a gente saber o valor do animal mais caro, vamos fazer um resgate do animal mais caro na dúvida, porque talvez esse animal mais caro é o sacrifício de Olá, e o valor mais alto tem que ser dado ao Betamigdash. Então vamos, para saber exatamente o valor do animal mais caro, teríamos que pesar a carne do animal, e aí a pessoa traz o dinheiro para fazer o resgate. Mas parece da Braita que, assim como é proibido pesar a carne do Behor, é proibido pesar a carne dos dois animais, porque não sabemos qual é o Behor. Então, mesmo que o Betamigdash pode sofrer um prejuízo, talvez vai receber menos no resgate do Aulá, porque não vamos pesar a carne, mesmo assim não podemos pesar a carne. Então você vê que o que predomina é que a gente não despreze a carne do sacrifício do primogênito. Então isso responde a nossa questão, aparentemente. Falava que não. Ravuna vera friskia, tamide de labirmia, amri. Ravuna e Rafriskia, alunos de Rabirmia, falaram: me dá-me qual é a comparação dos dois casos. Hatam shtek do shot veshnegufim, aha shtek do shot veguferhat. Falam, sabe, existe uma diferença relevante entre esses dois casos. Esse último caso se trata de dois animais. Um é Olá, um é Behor. Então, não podemos pesar o animal mais caro entre os dois, porque talvez estaremos pesando o Behor. É um animal que tem só a santidade do primogênito. E é proibido pesar a carne do Behor. Então, por isso, no caso mais grave, que talvez estaremos pesando só o animal primogênito, é um animal que só tem a santidade do primogênito, então é mais grave e não podemos pesar nenhum dos dois animais. Mas no caso de antes, se trata que a pessoa tinha um Behor, se tornou Balmum, foi dado ao Kohen. O Kohen santificou esse Behor para o Bedekabait. santificou para o tesouro do Betamigdash. Em vez do coê pegar e abater e comer a carne, ou vender, ele santificou para o tesouro do Betamigdash. Agora, é um animal que também é Bechor, mas também tem a santidade do Betekabait. Talvez aquele caso é mais leve. É um, talvez a santidade do Betekabait predomina nesse animal mais do que a santidade do Bechor. E isso permite que o tesoureiro do Betamigdash pese a carne para vender, para que o Betamigdash receba o valor justo que merece. Num caso que tem o Maolá e o Bechor, não podemos pegar o animal mais caro e pesar, porque talvez estaremos pesando o Bechor, e é proibido pesar a carne do Bechor, não podemos vender carne de Bechor como carne de açougue. Então, nesse caso é proibido. Talvez, falam os dois sábios, no caso de um Bechor, que tem a santidade do Bechor, mas também tem a santidade do Betekabait, tem as duas santidades no mesmo animal, talvez a santidade do Betekabait predomina, que pertence ao tesouro do Betamigdash, e o tesoureiro pode pesar a carne numa balança para vender, para que o Betamigdash receba o dinheiro que merece. Então não tem problema. Mas que vara viu se baravim? Para viu se baravim perguntando. Ma ilu amar havduli bechor sheitfisu le Betekabait. Klum shomim lo? Pergunta de Deus Baravim. É proibido pesar a carne do Bechor. Que diferença faz se o Betamigdash vai perder dinheiro com isso ou não? Ou seja, fala de Deus Baravim. O que acontece se veio o dono do Bechor Balmum, ele deu para o Kohen, e o Kohen santificou para o Betekabait, para o tesouro do Betamigdash. Veio o dono e disse que quer fazer o resgate do Bechor. Quer resgatar. Aqui está o dinheiro, que a santidade do Bechor passe para o dinheiro. O animal se torna laico e o Betamigdash possa vender por mais dinheiro. Quando um Bechor se torna Balmum, e sem proibições, é proibido fazer esse animal trabalhar. É proibido cortar a lã do carneiro, Bechor. Tem limitações. Então se o Betamigdash receber um Bechor Balmum, o valor desse animal é menor do que um animal laico. Porque o animal laico não tem limitações. O Bechor Balmum tem. Então, vem o dono e fala, ele quer fazer o resgate para que o animal se torne laico e o Betamigdash possa vender por mais dinheiro, para que quem compre possa fazer o que ele quiser com o animal. A gente vai escutar isso, vai permitir que ele faça o resgate? Claro que não. Então, fala para você, para mim, que diferença faz essa lei do resgate e a lei de pesar a carne na balança? As duas coisas são proibidas, não faz diferença se o Betamigdash vai perder dinheiro ou vai ganhar dinheiro. Pergunta. Havdu, Rahmana Amar Lotivde. Que pergunta é essa? A Torá fala Lotivde. É proibido pela Torá fazer o resgate do Bechor. É uma proibição pela Torá. A proibição de pesar a carne do Bechor na balança é uma proibição rabírica. Então talvez, no caso que o prejuízo vai ser para o Betamigdash, vai ter que vender a olho. Então talvez o que predomina é o lucro do Betamigdash e vão pesar a carne. Não tem nada a ver com o caso do resgate, porque o caso do resgate é proibido pela Torá, não só pela lei rabínica. Elamar Abiyami, klumik nazé, elamashe kanuilo. Responde Abiyami por um outro ângulo. O Kohen recebeu o Bechor Balmu, recebeu o primogênito defeituoso. Ele recebeu com certos direitos e certas limitações. Ele não pode fazer o animal trabalhar. Ele não pode cortar a lã do carneiro Bechor. Não pode vender a carne por peso. Ele santificou esse animal para o tesouro do Betamigdash. O tesouro recebeu o animal do Kohen, recebendo os direitos dele com os deveres dele. O Betekabait recebeu exatamente o que o Kohen tinha. O Kohen tinha limitações, ele não pode vender a carne por peso. Então, o tesouro do Betamigdash recebeu esse animal com as mesmas limitações. Quando a pessoa dá para o outro algo, dá para o outro com os mesmos direitos e deveres que ele tem. Então, assim como o Kohen não podia vender a carne por peso, o Betamigdash recebeu o Bechor Balmum com essa mesma limitação e não pode pesar a carne na balança para vender. Kojo, Hakol Yecholim Leitarev. Disse a Mishnah, quaisquer sacrifícios podem se misturar e a gente não vai saber qual é qual, com exceção do Hatat e do Hashem. Mas na Hatat e Hashem, por que Hatat e Hashem é diferente? Dei Zahar vai Nekevan. Talvez porque o Hatat é um sacrifício de animal fêmea, normalmente, e o Hashem é um sacrifício de animal macho sempre. Então, vamos saber que a fêmea é Hatat, o macho é Asha. Por isso falou a Mishnah que eles não se misturam. Não tem como ter uma confusão lá qual é qual. Pergunta, Hatat veio lá, Nami? Também Hatat e Olá tem a mesma coisa. Olá é sempre um animal macho. Hatat, normalmente fêmea. Então, vamos saber qual é qual, porque a Mishnah diz Hatat e Asham não se misturam, não misturam Hatat e Olá. Não é que não? E Kassair nasci. Com relação a Hatat e Olá, não, porque temos o Hatat do líder do povo, do nasci, que é de um bode. Então, também é um animal macho. No caso da Olá, também é um animal macho. Então, eles se misturam. Pode ter confusão. No caso de Hatat e Asham, não. Pergunta, Asham não é que Kassair nasci. Por que a Mishnah menciona Hatat e Asham? Também podemos confundir o bode do líder do povo, do Hatat dele, com o animal macho do Asham. Imaginam? Quando o líder do povo traz o sacrifício de Hatat, como rei, ele traz um bode. No caso do Asham, é sempre um carneiro que é sacrificado. Então vamos saber aqui qual é o Hatat, qual é o Asham. Pesach e Asham nami lo mearev. Pesach e Asham também não se misturam. Hai ben shana, vai ben shteshani. O sacrifício de Pesach é de um carneiro que tem até um ano de idade. No caso do Asham, é de um ayin. Ou seja, um carneiro que tem 2 anos de idade, um carneiro adulto. Então vamos saber qual é qual. Então por que a Mishnah não diz que o Pesach e o Asham não se misturam? Não é? Ika Asham Nazir e Asham Metzura. Temos 2 exceções à regra. O Asham do Nazir, quando ele termina o período da Nezirut, ele traz o sacrifício de Asham, traz um carneiro que tem até 1 ano de idade, como o Pesach. E o Asham do leproso também, que ele traz para purificação dele também até 1 ano de idade. Então a Mishnah não mencionou Asham e Pesach, porque tem tipos de Asham que sim se misturam com o Pesach. Esses 2 casos, Asham Nazir e Asham Eturah, que também são de carneiros que têm até 1 ano de idade, como o Pesach. E vai ter uma outra resposta. E que a Mishnah de Mirza que Benshteshani. E que a Mishnah de Mirza que Benshana. Deixando de lado Asham Nazir e Asham Eturah. Mesmo que a gente tenha um Asham normal, que é um carneiro que tem 2 anos de idade, e o Pesach que tem 1 ano de idade, pode se misturar, porque tem carneiros de 2 anos de idade que são pequenos, como se fosse de 1 ano de idade. E tem carneiros de 1 ano de idade que são grandes, como se tivessem 2. Então, eles têm como se misturar. Já Hatat e Asham não. Porque Hatat é de um animal fêmea, normalmente, e Asham é de animal macho. E mesmo com relação ao Hatat, do líder do povo, é um bode, também não tem como se misturar com o Asham, porque o Asham é sempre um sacrifício de um carneiro. Então, por isso fala Mishnah Hatat e Asham nunca se misturam. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o que acontece no sacrifício de Asham, se misturou com o Shlamim, o que se faz com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém e amém.